Bizatashem Dafnem Vavta do Jigitin. Olá pessoal, Shalom Alechem a todos. Estamos Dafnem Reamud Bet na 12ª linha de baixo, Matnitin. Começamos uma nova Mishnah. Amotzit isto mishum shem ra lo yachzi, mishum neder lo yachzi. Tive alguns esse assunto nos Dapim anteriores sobre leis de Tikkun HaOlam, leis que os sábios decretaram como a preservação do mundo, um conceito da situação. Vamos ver na nossa Mishnah uma outra lei sobre isso. Fala a Mishnah, Motzit isto mishum shemra. Lo yachzir, mishum neder lo yachzir. A pessoa se divorciou da esposa dele. Por quê? Porque falaram um boato sobre a esposa dele que ela traiu ele. E ele se divorciou dela. Lo yachzir. E depois do divórcio, esse boato foi desmentido. Mesmo assim, essa mulher está proibida para ele. Não sei agora por quê. Mishum neder lo yachzir. Ou seu marido se cansou da esposa dele que prometia demais, se divorciou dela, mesmo que ela foi para algum sábio e fez Atarat Nedarim, cancelou as promessas dela, ele não pode voltar a se casar com ela. Vamos ver também na Gemara o motivo dessa lei. Isso falou Tanakama. Rabi Yudá Omer Kol Neder Sheadubo Rabim Lo Yachzir Veshelo Yadubo Rabim Yachzir. Rabi Yudá discute com Tanakama, Tanakama generalizou, Rabi Yudá diferenciou entre duas possibilidades. Se a mulher ela prometeu promessas em público, conforme Rabi Yudá, uma promessa que a mulher faz em público, ou qualquer pessoa faz em público, não tem como ser cancelada. Normalmente o marido pode cancelar as promessas da esposa, fazer rafará. Uma promessa que a mulher faz em público, ela não, essa promessa não pode ser cancelada, nem que ela vá para um sábio. O sábio não pode fazer a tarada e dali, conforme Rabi Yudá, uma promessa que a mulher faz em público. Então, se esse é o caso, a mulher prometeu algo em público, e o marido, ele não gostou, ele se divorciou dela. Nessa situação, o marido não pode voltar a se casar com ela, mesmo que ele se arrependeu. Ele falou, tudo bem, ela prometeu, vou me casar outra vez com ela. Fala, Rabi Yudá, está proibido. Por quê? Rabi Yudá diz que vamos multar essa mulher. Isso que ela fez não foi algo bonito. Uma mulher não deve ir em público prometer, de forma que o marido não pode cancelar essa promessa, ou um sábio não pode cancelar essa promessa. Ela fez algo insolente. Naquela época, aparentemente, tinha uma febre, que as mulheres faziam isso bastante. Então, fala Rabi Yudá, os sábios queriam parar com esse costume das mulheres, um mau costume, e falaram que a mulher que se divorcia por causa disso está proibida para o marido. Porém, se é uma promessa que a mulher não prometeu em público, e é possível que o marido cancele, ou que um sábio cancele essa promessa, então ela não fez algo tão insolente, ela não se rebelou contra o marido, e o marido se divorciou dela, mas ele pode voltar a se casar com ela. E sabemos que a lei é que o marido pode se casar com a esposa que ele se divorciou, enquanto ela não se casou com outro homem. Se a mulher se divorciou e se casou com outro homem, e se divorciou do segundo, por exemplo, ela está proibida para o primeiro marido. A lei de Mahzir Grushato, que a gente viu bastante em outros tratados. Porém, aqui se trata de uma situação que a mulher ela prometeu, uma promessa que ela não prometeu em público. O marido se divorciou dela, enquanto ela não se casou com ninguém, fala a vida, ela pode voltar a se casar com esse primeiro marido. Tanakama diz que não. Vamos ver por quê. Rabi Meir Omer Kol Neder Shetzarich Hakirat Chacham Lo Yachzir Veshenot Tzarich Hakirat Chacham Yachzir. Rabi Meir diferencia entre dois casos de promessas de outra forma, não como Rabi Yudá. Rabi Meir falou o seguinte: se o marido se divorciou da mulher por causa de uma promessa que ele próprio não podia cancelar, fazer rafará, o marido pode cancelar as promessas que atrapalham a vida dele. Isso ele pode cancelar. Porém, digamos que a mulher prometeu uma promessa que não atrapalha ele em nada, mas ele não gostou disso. E um sábio poderia cancelar essa promessa, fez a Atarat Nedarim. Porém, o marido ele se divorciou da mulher, e depois a mulher ela foi para um sábio e cancelou essa promessa. Fara Bemir, o marido não pode voltar a se casar com essa mulher. Porém, se o caso é que o marido se divorciou da mulher por causa de uma promessa que o marido próprio podia cancelar, e ele não cancelou, ele se divorciou dela, ele pode voltar a se casar com ela. Por que essa lei? Não dá para entender ainda o motivo de Rabi Meir. O motivo de Rabi Meir é o seguinte. Temos um receio. O que acontece se o marido vai se divorciar da esposa dele por causa de uma promessa e a mulher ela vai se casar com outro? E depois do segundo casamento, ela vai cancelar essa promessa. Temos um receio. que o marido vai chegar para os sábios e vai dizer que se eu soubesse que minha esposa ia cancelar essa promessa, eu não teria me divorciado dela. Meu divórcio foi um engano. Essa mulher pertence a mim ainda. Então existe esse risco. Ela já se casou com outro homem. E se ela vai ser considerada agora esposa do primeiro, significa que ela se casou com outro homem em forma de adultério? Ela fez relações proibidas? Ela teve filhos? Os filhos são mamzerim? Frutos de relações proibidas? O que seria muito negativo. Então fala primeiro o seguinte. Numa situação que o marido ele poderia ter cancelado essa promessa a ele próprio, e não cancelou esse divórcio dela, ele não é confiado em dizer que se ele soubesse que ele poderia ter cancelado essa promessa, ele teria cancelado. Por quê? Porque fala-me que, por padrão, os maridos sabem dessa lei, uma lei muito famosa, fala-me, que o marido pode cancelar as promessas da esposa se essas promessas atrapalham ele. Ele não é confiado em dizer que ele não sabia disso. Então esse divórcio da mulher dele, fala-me, ele se avalia que ele sabia que ele podia ter cancelado a promessa, ele se divorciou da esposa dele porque não gosta mais dela, o divórcio é definitivo, ela pode se casar com outra pessoa tranquilamente. Sendo assim, que não temos nenhum risco sobre um outro casamento da mulher, caso o marido se divorciou da mulher dele, por causa de uma promessa que ele próprio poderia ter cancelado, ele não cancelou, ele se divorciou, o divórcio é definitivo. Ele pode voltar a se casar com ela, não tem nenhum risco. Porque ela poderia também se casar com outro e não ter nenhum risco, porque esse divórcio foi definitivo. Porém, numa situação que o marido se divorciou da esposa por causa de uma promessa que ele próprio não poderia ter cancelado, e depois do divórcio, ela foi para um sábio e o sábio fez ratará nedarim, cancelou essa promessa, o marido não pode voltar a se casar com essa mulher. Por quê? Porque o que aconteceria se o cenário fosse diferente? O marido se divorciou da esposa dele por causa de uma promessa dessas. Ela se casou com outro. E depois do segundo casamento, ela cancelou essa promessa com o sábio. O marido, ele chegaria e falaria que esse divórcio foi um engano. Ele não sabia que essa mulher estava disposta a cancelar essa promessa. Então essa mulher pertence a ele ainda. Para isso não acontecer e ser classificado o segundo casamento como um adultério, os sábios disseram, fala-me, que essa mulher está definitivamente proibida para o primeiro marido. E não só isso, a gente vai na Gemara que vamos chegar para esse primeiro marido na hora do divórcio. Vamos falar para ele, você vai se divorciar da sua esposa por causa dessa promessa? Saiba que mesmo que ela cancele essa promessa, o divórcio vai valer. E você não tem nada para argumentar que o divórcio foi um engano, que você sabe agora que o divórcio é definitivo, não é condicional. Então a mulher, dessa forma, ela vai se casar com outro homem, e o marido não tem o que argumentar, porque mesmo que ele cancele esse divórcio, mesmo que tentou cancelar esse divórcio, não ia adiantar nada, porque os sábios proibiram essa mulher para esse marido, para assegurar que o segundo casamento dela foi um casamento válido. Então, isso falou Rabi Meir. Amar Rabi Elazar lo astruzeu Ibneze. Rabi Elazar fala, outra opinião usa na maior explicação do que Rabi Elazar disse. Amar Rabi Elazar Berabiudá, fala Rabi Elazar Berabiudá. מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו כונם אם אין לי מגשך וגרשה והתירו לו חכמים שאחזיר מפני תיקון העולם. Agora a Mishnah traz um acontecimento que aparentemente não tem nada a ver com o que a Mishnah disse no princípio. Até agora a gente viu que o divórcio aconteceu por causa de promessas da esposa. Agora a Mishnah traz um acontecimento que o marido prometeu. O que ele prometeu? Ele disse para a esposa que ele está prometendo se proibir de todas as frutas do mundo se ele não se divorciar dela e continuar divorciado dela. Ou seja, se ele não se divorciar dela, ele está proibido de consumir qualquer fruta. E se ele se divorcia dela e volta a se casar com ela, ele também está proibido de consumir qualquer fruta. Isso que ele fez. Porém, ele se divorciou dela e se arrependeu. Ele queria se casar de volta com ela, ele foi para um sábio, e o sábio cancelou essa promessa dele. Fez a tarada dali e percebeu que esse marido ele se enganou na hora da promessa, ele não estava ciente das consequências dessa promessa, e o sábio percebeu que esse marido ele prometeu por engano, e cancelou a promessa dele, e o sábio permitiu ele voltar a se casar com a esposa. Então esse caso aparentemente não tem nada a ver com o assunto de antes. O assunto de antes é que era a mulher prometeu, agora o marido prometeu. Vamos explicar na Gemara o que a Mishnah quis acrescentar com isso. E vamos revisar também as opiniões da Mishnah na Gemara, vamos explicar passo a passo. Fala Gemara, Amar Rav Yosef Bar Minyumi Amar Rav Nachman. Fala Rav Yosef Bar Minyumi em nome de Rav Nachman. Veu chamar la Mishum Shem Ra Ani Motziech Mishum Neder Animotzir. Começamos mesmo Vav em cima. Fala essa primeira opinião do que Rav Nachman disse, que quando o Tanakhama falou essa sua lei, quando o marido se divorcia da esposa por causa de promessas da esposa, ou por causa de uma má fama, saiu um boato que ela traiu ele. E ele se divorciou dela, e ela cancelou as promessas com um sábio, ou o boato foi desmentido, e ela está proibida para voltar a se casar com esse mesmo marido. Isso só se aplica se ele disse na hora do divórcio que ele está divorciando ela por causa do boato ou por causa das promessas. Então, por que essa lei? Então, essa primeira versão interpreta o que Tanakhama disse por causa de Kirkula. Então, o receio é que essa mulher, ela se divorciou por causa do boato, por causa das promessas, e se casou com outra pessoa. Depois o boato foi desmentido, ela cancelou as promessas dela, e o marido pode chegar e falar que o divórcio foi um engano, e essa mulher pertence a ele ainda, e essas relações que ela teve com outro marido foram relações proibidas. Então, por causa disso, o sábio, o Tanakhama, disse que essa mulher está definitivamente proibida para o primeiro. Não vai adiantar aquele dia que o divórcio é um engano. Ela está proibida. E não só isso. Se ele falou na hora do divórcio que ela está divorciando por causa do boato, por causa das promessas, vamos falar para ele o seguinte, a gente vai negar isso. Que saiba que você está divorciando sua esposa de forma definitiva. Mesmo que o boato seja desmentido ou a promessa seja cancelada, ela está divorciada. E se ele se divorcia dela mesmo assim, então significa que ele está divorciando ela de forma não condicional, e independente do que aconteça no futuro, ela pode se casar com outra pessoa para proteger esse segundo casamento. Os sábios decretaram isso. Em que situação o marido poderia falar que o divórcio foi um engano? Somente se ele disse na hora do divórcio está divorciando por causa do boato ou por causa das promessas. Ele pode falar depois que o boato foi desmentido, então o divórcio foi um engano, e essa mulher pertence a ele ainda. Nesse caso, os sábios falaram que essa mulher está proibida para ele, para que ele não chegue a estragar o segundo casamento dela, dizendo que ela pertence a ele ainda como esposa. Então, nesse caso, especificamente, os sábios proibiram essa mulher de voltar a se casar com esse marido, para que o marido não queira falar que essa mulher, que mesmo que ela se casou com outro, ela pertence a ele ainda. Ou seja, que ela está proibida para ele. Deixa ela casada com outro marido. E o divórcio foi definitivo, porque ele se divorciou sabendo que mesmo que o boato seja desmentido, ou mesmo que as promessas sejam canceladas, o divórcio vai acontecer. Por em uma situação, fala Rav Nachman aqui, que o marido se divorciou da mulher dele e ele não falou nada na hora do divórcio, que está divorciado por causa do boato ou por causa das promessas. Ele não disse nada sobre isso. Então, mesmo que o boato seja desmentido ou as promessas sejam canceladas, o marido não tem como falar que o divórcio foi um engano, porque ele não disse, não condicionou o divórcio, não disse nada. Ele falou, toma aqui o seu divórcio e acabou. Então, ela divorciada, ele está de forma absoluta, ela pode se casar tranquilamente com outro homem. E uma vez assim, que não tem nenhum risco, os sábios falaram que essa mulher pode voltar a se casar com o primeiro marido também. O único caso que os sábios proibiram é quando tem um risco, se ela se casa com outro homem. O marido vai falar que ele disse na hora do divórcio que está divorciando por causa de X ou por causa de Y, e X e Y não existem mais, então essa mulher pertence a ele. O divórcio foi um engano. Uma situação que o marido não pode falar isso, ele não especificou, não condicionou o divórcio, então ela está divorciada, ela pode voltar a se casar com ele também, não tem nenhum risco. Essa é a primeira versão do que Rav Nachman disse. E cadê a Abri? Tem uma outra versão. Maravilhoso, Barminiumi, Amar Rav Nachman. Falou o sábio, nome de Rav Nachman. צריך שאומר להב יודעת שמשום שמרה אני מוציח ומשום נדר אני מוציח. קוראים את הסיגון הוורסאו כדבר כאן ג'יסא וסיגיץ' כונו מרידו סיג'בונסי למולר פור קאוזה דו בועטו או פור קאוזה דה פרומסה אלי תן כפלל פרה אלה איסי מוטיבו סיג'בונסי פור קאוזה ג'יסו פורקי כסבר תם המאי כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. Ele quer ser reclamado em Malahach. Como essa segunda versão, o motivo de estar na cama não é porque temos um receio que o marido vai estragar o segundo casamento. Não sei por que na frente não temos esse receio. Porém, como essa segunda versão, o receio de estar na cama é o seguinte. Existia esse costume das mulheres de fazerem muitas promessas. E algumas mulheres também se comportavam de forma indiscreta. E as pessoas começavam a falar boatos que essa mulher está traindo o marido. Então, se esse marido está se divorciando dessa esposa por causa do boato, por causa das promessas, ele tem que falar na hora do divórcio que é por causa disso que ele está divorciando ela, para que ela aprenda a lição e as outras mulheres também aprendam a lição, que elas têm que se comportar de forma discreta e não fazer muitas promessas, o que não é positivo. Então, por isso os sábios também multaram a mulher que ela foi divorciada por causa do boato, por causa da promessa, que ela não pode voltar a se casar com o primeiro marido, com esse marido que ela estava casada até agora. Para que ela aprenda a lição e não se comporte dessa forma. Então temos duas explicações do que Tanakama disse. Então falando, revisando isso. Tanakilish na Kama, Metanakilish na Mada. Tem uma breta que apoia a primeira versão do que Rav Nachman disse, uma breta que apoia a segunda versão do que Rav Nachman disse. Tanakilish na Kama. A breta como a primeira versão. Amar Rabi Meir, disse Rabi Meir. Por que os sábios disseram, como está na cama do nosso Mishnah, disse, quando o marido se divorcia da mulher dele por causa de um boato ruim, ou promessas, por que os sábios disseram que ela não pode voltar a se casar com esse marido? Temos o receio que essa mulher, depois do divórcio, vai se casar com o segundo. E esse boato vai ser desmentido, e as promessas canceladas. E o marido vai dizer que se eu soubesse que o boato vai ser desmentido, as promessas canceladas, a filha e mãe no Nimli, me amaneloite me gachá. Mesmo que me dessem uma fortuna, eu não teria me divorciado da minha esposa. Eu gostava dela. Então o marido está cancelando o divórcio, falando que o divórcio foi um engano. E as relações com o segundo marido foram relações proibidas. Os filhos, mamzerim, filhos bastardos. Para isso não acontecer, ele fica rombrindo, ave e deixa a moça te estou mexendo chebrar o yaxi, mexendo nele o yaxi. Por isso falam para ele na hora do divórcio, que saiba, você se divorciando por causa do boato, por causa das promessas, saiba que esse divórcio vai acontecer de forma definitiva, mesmo que o boato foi desmentido, as promessas canceladas, e ela está proibida para você. Dessa forma, o divórcio é definitivo realmente, ela pode se casar com outra pessoa tranquilamente, o marido não tem como falar que essa mulher pertence a ele, porque os sábios proibiram essa mulher para ele. Então, essa breta é com a primeira versão do que Rav Nachman disse. Tanegrish Nabat tem outra breta com a segunda versão do que Rav Nachman falou. Amar Rabi Elazar Berabi Yossi, fala Rabi Elazar Berabi Yossi. E Pneumá Amru Amotzei Tishto Mishum Shemra Loyachzi Mishum Nele Lerza. Porque essa mesma lei. Por que quando o marido divorcia a esposa por causa do boato, por causa da promessa, ele não pode voltar a se casar com ela? É para ensinar essas mulheres do povo de Israel não se comportarem de forma indiscreta, causando que boatos sejam falados sobre ela? Ou não prometam demais, é um mau costume prometer. Por isso ele tem que dizer a ela, na hora do divórcio, que o motivo que está divorciando ela por causa do boato ou por causa da promessa, ela tem que saber que ela está proibida para ele definitivamente, para que ela aprenda a lição e não se comporte dessa forma, e nem as outras mulheres também se comportem dessa forma. Aparentemente a lei é como essa segunda versão, que o marido tem que falar isso na hora do divórcio, para ensinar as outras mulheres a mesma lição. Então até agora a gente está vendo a opinião de Tanakama. Rabi Dom Omer é a opinião de Rabi Dom é diferente. Kol neder she'adu bo rabim lo yachsir, ve'shlo yadu bo rabim yachsir. Rebidá disse que se o motivo do divórcio é por causa da promessa da esposa, que ela fez em público, e Rebidá sustenta que essa promessa é irreversível, não pode ser cancelada nem pelo marido, nem pelo um sábio. Nessa situação, a mulher foi multada e os sábios proibiram ela para o marido, porque ela fez algo insolente, ela se rebelou contra o marido, foi em público e fez uma promessa que o marido não pode cancelar, ninguém pode cancelar. Então, se o marido se divorciou dela por causa disso, ele não tem a obrigação de se divorciar, mas se ele fez isso, ela foi multada, ela não pode voltar a se casar com ele. Porém, se ela fez uma promessa que pode ser cancelada, e o marido se divorciou dela, ela pode voltar a se casar com ele, fala Rabi Yudá. Amar Rabi Yushua Ben Levi, Maitama de Rabi Yudá. Fala Rabi Yushua Ben Levi, qual o motivo da opinião de Rabi Yudá que diz uma promessa que a pessoa faz em público não pode ser cancelada? Dirtiv aprendeu isso do Pasuk, Veloi Kumbenei Israel Kinishbeula em Nesiaida. Então a situação era quando Yeshua entrou com o povo de Israel na terra de Israel para conquistar. Existia a ordem de exterminar todos os povos de Canaã. Os povos de Canaã tinham se comportado de forma muito, muito baixa. E Hashem disse que eles não têm volta, não tem como se comportar melhor. Eles têm que ser aniquilados. E os Givonim, eles se disfarçaram. Eles falaram que eles vieram de uma terra distante, eles não pertencem aos povos de Canaã. E quiseram fazer um pacto com o povo de Israel, e os líderes do povo de Israel juraram que não iam exterminar os Givoni. E depois foi descoberto que os Givoni mentiram. Loikum. E o povo de Israel não exterminou os Givoni porque já tinham jurado que não iam exterminar eles. Então, fala, Bidá, você vê daqui que um juramento que a pessoa faz em público não pode ser cancelado. Porque se pudesse ser cancelado, os líderes do povo de Israel poderiam cancelar esse juramento, fazer a Torah de Darim e poder exterminar os Givoni. Daqui se vê que um juramento que a pessoa faz em público não pode ser cancelado. Fala, Bidá. Porém, os sábios discutem com Rabi Yudá. Os sábios dizem que o juramento que a pessoa faz em público pode ser cancelado. Então, por que lá os Givorim não foram castigados? Falam os sábios. Lá nem teve juramento. Mesmo que eles juraram, o juramento não comprometeu eles, os líderes do povo. Por quê? Porque o pacto era o seguinte. Eles vieram de uma terra distante, por isso os líderes do fizeram um pacto que não iam exterminar os Givonim. Porque eles mentiram. Eles não vieram de uma terra distante, eles eram dos povos de Canaã. Então, quando os líderes juraram, foi um engano. Uma pessoa que jura por engano não está comprometido o juramento dele. O motivo que os Givonim não foram castigados é porque o povo de Israel quis engrandecer o nome de Hashem. Porque os outros povos iriam falar, olha, os judeus juraram para os Givonim que não iam matar eles, e mataram eles. Então iam fazer pouco do povo de Israel, pouco do nome de Hashem, iam desprezar o nome de Hashem, ia ser Hilul Hashem. Os judeus falaram que não, nós não vamos exterminar esses Givonim para fazer Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem. Bekabarabim, pergunta na... Quando se diz que a pessoa jurou em público, na frente de quantas pessoas é considerado que ele jurou em público? Rav Nachman Amar Shlosha. Rav Nachman diz 3 pessoas. Rav Yitzchak Amar Asara. Rav Yitzchak diz 10 pessoas. Rav Nachman Amar Shlosha. Rav Nachman diz que são 3 pessoas. Por que Yamim Shnaim Rabim Shlosha? Quando a Torá fala dias, significam 2 dias. Quando a Torá fala Yamim Rabim, significam 3 dias. Tu fala Rav Nachman, quando a pessoa jura Barabim, ele jura em público, ou significa que ele jurou à frente de 3 pessoas. Porque Rabim significam 3 dias, mesma coisa, Rabim significam 3 pessoas. Rabi Tzak Amar Asara Dirtiv Eda. Rabi Tzak discute e diz que jurar na frente de um público significa jurar na frente de 10 pessoas, não 3. Por quê? Porque a Torá chama um grupo de 10 pessoas uma Eda, uma congregação. Então, no caso dos Meraglim, Moshe Rabbeinu mandou 12 espiões para a terra de Israel. Yoshua e Kalev não falaram mal da terra, os outros 10 falaram mal da terra de Israel, e falam até quando essa congregação ruim vai falar mal de Hashem. A congregação são 10 pessoas. Então fala Rabbi Yitzhak, quando Rabbi Yudá diz que a pessoa que jurou, prometeu em público, não tem como cancelar isso, é quando ele fez isso, a promessa, o juramento, na frente de 10 pessoas. Continuamos. Rabbi Meir Omer Kol Nefesh Tzarich. E vimos na nossa Mishnah essa discussão entre Rabbi Meir e Rabbi Elazar. Rabbi Meir disse o seguinte: quando o marido se divorcia da mulher dele por causa de uma promessa que ela fez, e o marido poderia ter cancelado essa promessa e não cancelou, fala Rabi Meir, esse divórcio é definitivo. O marido não tem como falar que se eu soubesse que eu poderia cancelar essa promessa, fazer a afará, eu não teria me divorciado. Ele não é confiável em dizer isso, porque fala Rabi Meir, por padrão, o marido sabe dessa lei, que ele pode cancelar uma promessa que atrapalha ele. Se não cancelou, ele escolheu não cancelar. Ele se divorciou dela porque não gosta dela. Ele sabia que ele poderia cancelar, ele não gosta dela, se divorciou de forma absoluta. Então ela poderia se casar com outra pessoa tranquilamente, não tem nenhum risco. Sendo assim, ela pode voltar a se casar com ele também. Na situação que ele se divorciou dela por causa de uma promessa que ele próprio não poderia ter cancelado, e ela se divorciou dele, foi para um sábio, e o sábio fez Hatará Nedarim. Ele cancelou a promessa dela. Fala Rabi Meir, o marido não pode voltar a se casar com ela. Por quê? Porque temos um risco. Se ela estiver permitida para ele e se divorciar dela e aí se casar com outra pessoa, e depois do casamento com o segundo, ela vai para um sábio e cancela essa promessa, o marido pode chegar e falar que não sabia que ela ia cancelar essa promessa com o sábio, se ele soubesse, não teria se divorciado dela. Então essa mulher ainda é minha esposa. Esse casamento com o segundo foi um casamento proibido. Os filhos são filhos do mamzerim. Então, para isso não acontecer, como a gente já viu, mostrar para o marido, saiba que está divorciando essa mulher por causa dessa promessa, mesmo que ela vai para um sábio cancelar, o divórcio vai acontecer. E essa é proibida para você de forma definitiva. O marido se divorcia, significa que ele aceita os termos, e ela está permitida para qualquer outra pessoa, e está proibida para ele. Isso foi o Rabi Meir. Abelazar discutiu. Vamos ver a opinião de Rabi Elazar aqui. Tenha a palavra. Rabi Elazar é um merculoas no tzadir, e Rabi Pleche no tzadir. Fala, Rabi Elazar, justamente o contrário de Rabi Meir. Em essência, numa situação que o marido se divorciou da esposa dele por causa de uma promessa que somente um sábio pode cancelar, o marido não podia cancelar. Em essência, fala Rabi Elazar, a mulher poderia voltar a se casar com o marido. Não como Rabi Meir disse, justamente o contrário. Os sábios proibiram nessa situação também, por causa da outra situação, quando o marido se divorciou da mulher, por causa de uma promessa que ele próprio poderia ter cancelado, mas ele não cancelou. Então vamos explicar isso. Bemaica me veio, qual é a raiz do debate entre Rabi Meir e Rabi Elazar? Rabi Meir sabe Adam Rotzeh Tid Bazeh Ishto Bebedin, e Rabi Elazar sabe Adam Rotzeh Tid Bazeh Ishto Bebedin. A raiz da discussão é a seguinte: quando o marido se divorcia da esposa por causa de uma promessa que ele próprio não poderia cancelar, somente um sábio ia poder cancelar, e depois do divórcio ela foi para um sábio, o sábio cancelou. Existe uma questão entre Rabi Meir e Rabi Elazar: se o marido seria confiado em dizer que, se ele soubesse que a esposa ia cancelar a promessa num tribunal, ele não teria se divorciado dela. Rabi Meir diz que ele tem esse argumento. Ele é confiado em dizer que o divórcio foi um engano, porque ele percebeu que a mulher estava disposta a cancelar a promessa com o sábio, então o divórcio não valeu. A mulher pertence a ele ainda. Conforme Rabi Meir, o marido tem esse argumento. Por causa disso, fala Rabi Meir, se ele se divorcia dela por causa dessa promessa, ela está proibida para ele. Por causa desse risco, talvez ela vai se casar com outro, e depois do casamento com o segundo ela vai cancelar a promessa com o sábio, e o marido vai falar que o divórcio foi um engano, e ela é esposa dele ainda, esse casamento com o segundo é um casamento proibido. Isso falou Rabi Meir. Rabi Elazar fala justamente o contrário. Fala Rabi Elazar, numa situação dessas que o motivo do divórcio foi uma promessa que somente um sábio pode cancelar, e a mulher, ela, depois do divórcio, cancela essa promessa com o sábio, o marido não é confiado em dizer que, se ele soubesse que ela estava disposta a cancelar essa promessa com o sábio, ele não teria divorciado dela. Ele não é confiado, por quê? Porque ele é da Brutus de Bazei Stubbidin. O marido não tolera que a esposa dele vá para um sábio ou para um tribunal para explicar como foi a promessa, para eles cancelarem a promessa dele. O marido não, isso é algo desconfortável para o marido. O marido, ele preferia se divorciar dela fora de Belazar do que a mulher vá para um sábio cancelar essa promessa. Isso fala Rabi Elazar que, pelo menos na época, isso era algo desprezível para o marido. Então, nesse caso, o marido que se divorciou da mulher dele não tem como falar que o divórcio foi um engano, porque, conforme Rabi Elazar, ele não é confiado em dizer que ele preferiria que a mulher cancelasse a promessa num sábio do que o divórcio. Fala Rabi Elazar, ele não é confiado em dizer isso. O divórcio foi definitivo. Mesmo que ela se case com outra pessoa, o casamento está seguro. O divórcio foi definitivo, o casamento é permitido. Então, fala Rabi Elazar, nesse caso, os sábios proibiram também a mulher de se casar com o primeiro marido, porque os sábios queriam generalizar essa lei. Generalizaram por causa do outro caso. O outro caso era quando o marido se divorciou da mulher dele por causa de uma promessa que ele próprio poderia ter cancelado e não cancelou. Nesse caso, fala Rabi Elazar que o marido poderia falar que o divórcio foi um engano, porque ele não sabia que ele próprio poderia cancelar essa promessa. Ele disse que, se ele soubesse que ele poderia cancelar essa promessa, ele não teria se divorciado da mulher. Conforme a pessoa, ele é confiado em dizer isso. E se ele disse isso depois que ela se casou com outra pessoa, fala Rabi Elazar, esse divórcio seria cancelado, e o casamento com o segundo é um casamento proibido. Então, por causa disso, os sábios proibiram o marido de voltar a se casar com essa mulher, manter essa mulher como esposa, para que ele não tenha motivo para ir cancelar o divórcio e cancelar o casamento com o segundo. Então, quando ele vai se divorciar da mulher dele, vamos falar para ele: olha, saiba que você está se divorciando de forma definitiva. Você poderia cancelar essa promessa e você optou por não cancelar. Você está se divorciando da sua esposa, ela pode casar com outro. E não só isso, ela está proibida para você se ela se casa com outro. Para que o homem não tenha esse estímulo de ir atrapalhar o outro casamento. De qualquer forma, ela é proibida para ele. Isso foi Rabi Elazar. Rabi Meir discutiu com Rabi Elazar, como a gente viu. Remy diz que um homem não é confiado em dizer que não sabia que ele poderia cancelar uma promessa da esposa dele. Fogra Remy, isso é algo tão comum, tão conhecido, que o marido não é confiado em dizer isso. Consideramos que o marido está mentindo. Ele se divorciou da esposa dele porque ele não gostava da esposa. Ele se arrependeu do divórcio e está inventando que ele não sabia desse conceito da fará, o cancelamento através do marido. E na primeira ele sustenta, Adam Rotsesh Desbazesh Tobebenin. A pessoa não se importa tanto se a mulher dele vai para um sábio cancelar uma promessa. Então, se o marido lhe diz que se ele soubesse que a mulher estava disposta a cancelar essa promessa e não teria se divorciado dela, ele é confiado. E o divórcio seria cancelado e se ela se casa com outra pessoa, o outro casamento dela está em risco de ser considerado um adultério. E Rabi Azar diz que ele Adam Rotsesh Desbazesh Tobebenin. Fugir Rabi Azar, a pessoa não tolera que a mulher dele vá para um tribunal para cancelar uma promessa. Se expor dessa forma, tem que se explicar, é um desprezo para o marido, e o marido não é confiado em dizer que se ele soubesse que a mulher estava disposta a isso, não teria se divorciado. Continua a maravilhosa Iberabidá, mas é Betzidá. A Iberabidá disse que aconteceu em Tzidá. O caso é que o marido prometeu que iria se divorciar da esposa dele e ele não ia voltar a se casar com ela. E depois ele se arrependeu, ele queria voltar a se casar com ela, os sábios cancelaram essa promessa dele, ele se arrependeu da promessa, e ele estava permitido de se casar outra vez com ela. Então, Maitana de Ketanemas, o que a Mishnah disse que tem a ver com esse acontecimento? Então, Hasura Mechasa da Ketanemas, realmente está faltando um pedaço da Mishnah. Bamir Dvarim Amurim, quando isso se aplica que o marido não pode voltar a se casar com a esposa por causa de uma promessa, Kshinadrahi, é só se a mulher prometeu. Avaladaru iu yahzir. Porém, se foi o marido que prometeu, é permitido que ele volte a se casar com ela. Vamos ver na frente por quê. E por isso, sabe da continuação da Mishnah, Rabi Yossi ben Yehuda trouxe o acontecimento exatamente que reflete essa lei. Viramos a página. Maikuna. Qual foi a promessa desse marido que ele prometeu? Amaravuna, Gomeri, Asru, Kolperoche, Baolam, Alai, Imeni, Megalshech. Então fala, Ravuna, o marido falou que se ele não se divorciar da mulher dele e manter ela divorciada dele, ele vai estar proibido de todas as frutas do mundo. Isso que ele prometeu. Veitiro, Loshech, Zirena, e os sábios permitindo ele de voltar a se casar com ela. Fala, Pshita, isso seria óbvio, por que não? Fala, mas não é tão óbvio assim. Mal de tema, podemos pensar, podemos pensar que os sábios também multaram o marido. Se ele prometeu se divorciar da mulher e manter ela divorciada, pode ser que ele está proibido para ela. Por causa de Rabi Natan. Detalhe Rabi Natan, ele fala Rabi Natan na Braita. No Der Kirubanabama, a pessoa que promete é como se ele construiu um altar pessoal dele. É proibido. O altar, o Misber, está no Betamidash, não na posse dele. A pessoa que não cancela a promessa dele é como se ele sacrificou um sacrifício nesse altar pessoal dele e seria proibido. Ou seja, fala Rabi Natan, é algo muito negativo a pessoa prometer. O risco da promessa é muito maior do que o lucro. No máximo, a pessoa cumpre a promessa dele. Então ele fez o que ele deveria ter feito. Não fez mais do que o obrigatório. E se ele não cumprir a promessa, ele está na dívida. Ele está no prejuízo. Então o risco da promessa é muito maior do que o lucro. Então fala, Rabi Natan, algo muito negativo a pessoa prometer. E podemos pensar que esse marido que prometeu que não vai ter nenhum proveito de nenhuma fruta do mundo, se ele não manter a esposa dele divorciada, podemos pensar que queremos multar o marido. Para ele não continuar prometendo dessa forma, podemos pensar que o marido está proibido de voltar a se casar com essa mulher. Kamash Malan fala a nossa Mishnah aqui, não. O problema lá na época é que as mulheres, elas tinham essa febre de prometer o tempo todo. Os sábios queriam parar com esse costume. Os homens não tinham esse costume. Então, se esse homem ele prometeu, ele foi uma exceção à regra e não foi multado. Isso fala que é Gemara. E preta e kunaura. A Mishnah fala no final que essa lei é por causa de um conceito da situação do mundo. Maite kunaura. Qual é o conceito? Ika. Amarashashit areisha. Fala Amarashashit essa preservação da situação do mundo. Se refere ao princípio da Mishnah, o motivo que os sábios proibiram o marido que se divorciou da mulher dele por causa de promessa ou de boato a voltar a se casar com ela é por causa de uma preservação do mundo, como a gente explicou. Ravina diz que isso que a Mishnah diz que essa lei é por causa da preservação do mundo, se refere a esse último acontecimento da pessoa que prometeu, que é se divorciar da mulher dele e não ia voltar a se casar com ela. E porque, uma vez que não tem nenhum problema dele voltar a se casar com ela, não tem nenhum tikkun olam aqui, ele pode voltar a se casar com ela. Não temos nenhum risco com relação à mulher dele se casar com outro, porque foi ele que prometeu que ia se divorciar dela. Então o divórcio foi absoluto e não temos nenhum receio que os homens vão começar a prometer mais por causa disso, porque não era o costume dos homens prometer demais. Então não proibiram esse marido de voltar a se casar com essa mesma mulher. Começamos o nome Mishnah. Motzit Ishtom Mishum Ailunit. O marido se divorciou da mulher dele porque ele achou que a mulher dele era estéril. Fala Rabiudá Omer Loyachzi. A Bíblia diz que esse homem não pode voltar a se casar com essa mulher. Digamos que ele se divorciou da mulher porque ele achou que ela era estéril, não tiveram filhos muito tempo. E depois do divórcio, ela foi para um médico especialista, e o médico examinou ela e viu que ela pode ter filhos. Fala a Bíblia, essa mulher não pode voltar a se casar com esse marido. Não sei por quê. Os sábios dizem que ele pode voltar a se casar com ela. O que aconteceu? O marido se divorciou da mulher porque ele achou que ela não era fértil. E ela se casou com outro homem e ela teve filhos do segundo marido. E ela quer receber o dinheiro da Ktuba. A lei é quando o marido se divorcia da mulher, normalmente tem que pagar a Ktuba, aquele dinheiro que ele se comprometeu antes do casamento. Porém, se ele se divorcia de uma mulher porque ele acha que ela não pode ter filhos, o marido não tem que pagar a Ktuba, porque ele pode dizer que o casamento foi um engano. Se ele soubesse que estava se casando com uma mulher dessas, ele não teria se casado. Ele quer se casar com uma mulher que pode ter filhos. Porém, ele se divorciou dessa mulher, achando que ela não era fértil, e ela se casou com outro e teve filhos do segundo. E agora ela vem para o primeiro e fala, cadê a minha ktubá? Eu posso ter filhos. Amara Yudá, o melas tricoteja e a fêmea de burer. Fala a Yudá, o marido ele deve falar para a mulher que é melhor que ela fique quieta e não cobra a ktubá. Por quê? Porque o marido pode falar, se eu soubesse que ia ter que pagar a ktubá para você, se eu soubesse que você é fértil, eu não teria me divorciado. Então, se vê que esse divórcio foi um engano. E agora o seu casamento com o segundo é um casamento inválido. Você está casada comigo ainda. Então, fala a Bildá, é melhor que essa mulher não cobra a ktubá dela para que o marido não invalide o segundo casamento dela. Fala a lembra de Bildá, raiz de Kirkula, verabá no raiz de Kirkula? Agora, ela explica já qual a discussão entre Bildá e Rahamim. Revisando, a Bíblia diz que quando o marido se divorcia da esposa dele porque ele acha que a mulher não pode ter filhos, fala a Bíblia, o marido não pode voltar a se casar com ela, porque fala a raiz de Kirkula. A Bíblia tem um receio que essa mulher, depois do divórcio, vai se casar com outro homem e vai ter filhos do segundo. E o marido original vai falar, ah, o divórcio foi um engano, e esse casamento com o segundo é um casamento inválido, para isso não aconteceu, vocês já proibiram essa mulher definitivamente para o primeiro, para ele não vir invalidar casamento de ninguém. Então, isso é a opinião de Rabiudá. A raiz de Kirkula tem o receio que o marido vai invalidar o casamento do segundo. Verabanani, os sábios, do raiz de Kirkula. Os sábios dizem, não temos esse receio. O marido se divorciou da mulher dele porque ele achou que ela não podia ter filhos. Ele nem levou ela para um especialista para verificar se ela pode ter filhos ou não. Depois do divórcio, ela foi para um médico e ele verificou que ela pode ter filhos. Você fala, Ramim, o marido não pode falar que o divórcio foi um engano, porque nem fez o esforço de verificar se ela realmente pode ou não pode ter filhos. Então o divórcio foi definitivo. Ele se divorciou porque ele não gosta dessa mulher. Então, sendo assim, mesmo que ela se case com outro e ela se descubra que ela pode ter filhos, o marido não pode cancelar esse casamento porque ela estava divorciada o tempo todo. Sendo assim também, a mulher pode voltar a se casar com o primeiro. Não tem nenhum risco nessa situação. Bom, mas será que isso mesmo fala a Judá? Isso fala a Rahamim? Daí, a gente vê na nossa Mishnah anterior justamente o contrário. Você vai falar na nossa Mishnah que a gente viu antes. A Motzeti Ishto Mishum Shemra, Loyachzir, Mishum Neder Loyachzir. Fala na cama, opinião da maioria dos sábios. O marido se divorciou da mulher dele por causa de um boato ruim ou por causa das promessas da mulher dele. Fala na cama, Rahamim. O marido não pode voltar a se casar com essa mulher mesmo que o boato foi desmentido, as promessas foram canceladas. Por quê? Rahamim tem um receio que a mulher vai se casar com outra pessoa, e aí o divórcio, o boato vai se cancelar, e as promessas vão se cancelar, e o marido vai dizer que esse casamento com o segundo é inválido, porque essa mulher é casada com ele, porque o divórcio foi por engano. Então, se bem de Hachamim na nossa Mishnah anterior, que eles têm sim esse receio que o marido vai cancelar o segundo casamento dessa mulher. E na nossa Mishnah, os Hachamim falam que não. E Rabi Yudá diz, Rabi Yudá, o Merkol Neder, Sheyadu Borabim no Yachzir, Sheyadu Borabim Yachzir, Arabana Chayesh Lekilkula, Rabi Yudá Lo Chayesh Lekilkula. Rabi Yudá na Mishnah anterior diz, não temos o receio que o marido vai atrapalhar o segundo casamento dessa mulher. O único caso que o marido não pode voltar a se casar com essa mulher é se ela prometeu em público, ela foi insolente, e se eles multaram ela, porque ela não se comporta dessa forma. Porém, se não fosse esse motivo, a ideia é falar que essa mulher pode se casar com o primeiro marido. Não temos o receio que o marido vai falar que o divórcio foi um engano só porque a mulher cancelou a promessa dela. E na nossa Mishnah, a vida tem sim esse receio que o marido vai estragar o casamento segundo dessa mulher. Então, a Bíblia diz que a mulher que ela foi divorciada porque o marido achava que ela não era fértil, a mulher está definitivamente proibida para o primeiro marido. Uma contradição do primeiro de Bíblia e do primeiro de Rahamim. Amar Shmuel Eif, fala Shmuel, temos que inverter as opiniões da nossa Mishnah. Tem algum erro de transmissão da nossa Mishnah, fala Shmuel. Rabi Yudá é aquele que não tem o receio do estrago do próximo casamento, e Rahamim falam que sim. Pergunta, Gami Dictan Seifa, Niset Leachel Veyula Banim Emenu, Veito Vartubata, Amar Rabi Yudá, Omelash Tikutech Yafemi Diburech. No caso da sequência da Mishnah, que a mulher ela foi divorciada porque o marido achava que ela era estéril, ela se casou com o outro e teve filhos do outro. Fala, Yudá, essa mulher não deve cobrar Ketubá, porque temos o receio que o marido vai ir e cancelar esse casamento. Vai falar que o divórcio foi um engano, que se ele soubesse que ia ter que pagar Ketubá para ela, ele não teria se divorciado dela. Ele era uma mulher fértil. Então, se bem, Mihad Rabidá, Raiz daquele curta, que se vê que Rabidá sustenta que o marido tem esse argumento de dizer que o divórcio foi um engano e o casamento do segundo é um casamento proibido. Temos que inverter também a sequência da Mishnah. Quem disse isso foram Rahamim. Conforme Rabi Yudá, o marido não tem esse direito de falar que o divórcio foi um engano, por causa desses motivos. Abai Amar Leolam Lotef. Fala Abai, não temos que inverter nenhuma opinião da nossa Mishnah. Por quê? Rabi Yudá Bei Savala Kira Bimeir, Bei Savala Kira Bielazar. Fala Abai, Rabi Yudá na Mishnah anterior com relação ao divórcio por causa das promessas da mulher. Rabi Yudá sustenta em um caso como Rabi Meir e um caso como Rabi Elazar. Ou seja, Betzarir Savala que Rabi Elazar. Naquele caso que o marido se divorciou da mulher dele por causa de uma promessa que ela fez, uma promessa que somente um sábio podia cancelar, o marido não podia cancelar. Fala Rabi Elazar, o marido não tem direito de falar que o divórcio foi um engano, não tem direito de falar que se ele soubesse que a mulher estava disposta a cancelar a promessa num tribunal, ele não teria se divorciado dela. Porque fala Rabi Elazar, o marido, ele prefere se divorciar da mulher dele do que a mulher passar por esse desprezo de ir para um tribunal e começar a se explicar e cancelar a promessa dela lá. E completa a baia, Bechenu Tzarich Savala Kirebi Meir. E num caso que o divórcio aconteceu por causa de uma promessa que o marido podia cancelar, ele para fazer a Rafará, nesse caso, Rabi Yudá vai com o Rabi Meir, que diz que o marido não é confiado em dizer que não sabia que ele podia cancelar essa promessa. Falou Rabi Meir, o marido que diz que não sabia que ele podia cancelar essa promessa, se ele soubesse e não tivesse divorciado da mulher, ele não é confiado. Porque fala Rabi Meir, os maridos normalmente sabem dessa lei, da Farad e Dari. E Rabi Yudá concorda com Rabi Meir nesse caso. Em outras palavras, no caso da Mishnah anterior, não tem nenhum risco. Rabi Yudá fala que a mulher poderia se casar com esse mesmo marido outra vez, porque o divórcio foi absoluto. Nos dois, o marido não tem nenhum argumento de dizer que quando ele se divorciou da mulher por causa de uma promessa, o divórcio foi um engano. Porque em um caso ele vai com o Rabi Elazar, em um caso ele vai com o Rabi Meir. Isso fala Abai explicando a opinião de Rabi Yudá. Porém, no caso da nossa Mishnah, Rabi Yudá tem sim o receio. No caso da nossa Mishnah, o marido se divorciou da mulher dele porque ele achou que ela não era fértil. E foi descoberto depois que ela sim é fértil. Então, conforme Rabi Yudá, o marido tem esse argumento de dizer que não sabia, ele tinha certeza que ela era estéril e por isso ele se divorciou. Então, digamos que ela se casou com outra pessoa e teve filhos já, o marido teria esse argumento de dizer que o divórcio foi um engano. Por isso, falou Rabi Yudá na nossa Mishnah que essa mulher está definitivamente proibida para o primeiro marido, para que não venha dizer que o divórcio foi um engano e cancelar o casamento com o segundo. Porém, falou Marava, disse lá, Rabi Yudá, Rabi Yudá, caixa, Rabi Yudá, caixa. Abai só explicou a contradição da opinião de Rabi Yudá. Respondeu. Porém, temos uma contradição da opinião de Rahamim. Na nossa Mishnah, os Rahamim dizem que o marido pode voltar a se casar com essa mulher que ele achou que ela era estéril. E na Mishnah anterior, os Rishonim falaram que o marido não pode voltar a se casar com a mulher que ele se divorciou porque, por causa do boato ou por causa das promessas. Uma contradição. Ele amarava de Rabi Yudá, de Rabi Yudá Lokasha, que de Shanina. Realmente falava a explicação da opinião de Rabi Yudá. É como Abai explicou, como a gente acabou de ver. De Rabana, de Rabana Lokasha, Man Hachamim, Rabi Meir, de Amar Baina, Tanai Kafur, Vechum Mayaskin, de Lokavra, de Tanai. Então falava a explicação da opinião de Hachamim é o seguinte. Realmente a gente viu na Mishnah anterior que os Hachamim falaram que temos um receio que o marido vai dizer que o divórcio foi um engano. O boato foi desmentido, as promessas foram canceladas. E ela se casou com outra pessoa já. Temos um receio que o marido vai falar que esse casamento foi um casamento de adultério, porque essa mulher é até esposa dele ainda. Para isso não acontecer, fala Hachamim, essa mulher está eternamente proibida para esse primeiro marido, e ele foi avisado na hora do divórcio que esse divórcio é definitivo. No caso da nossa Mishnah, no caso da Elonita, a mulher que parecia ser estéril, Hachamim vão com uma opinião de Rabi Meir. O que falou Rabi Meir? Rabi Meir diz o seguinte: quando a pessoa faz uma condição, ele condiciona, digamos, o divórcio, como no nosso caso, é necessário que ele dobre a condição. Ou seja, ele diga o seguinte: que está se divorciando dessa mulher porque ele acha que ela não pode ter filhos, e se realmente isso for verdade, o divórcio vai valer. Por esse caso, se for descoberto que a mulher pode ter filhos, o divórcio não vai valer. Tem que dobrar, tem que falar as duas possibilidades para a condição ser oficial, a condição condicionar o divórcio. E no caso da nossa Mishnah, não foi dito isso. No caso da nossa Mishnah, o marido falou para a mulher que está se divorciando dela porque ela não pode ter filhos. Ele não falou outra possibilidade, que se caso for revelado que ela pode ter filhos, o divórcio é cancelado. Ele não disse isso. Então, por isso, o divórcio é definitivo. Então, falando sobre a nossa Mishnah, esse marido pode voltar a se casar com ela. Porque mesmo que ela se casasse com outro marido, esse primeiro não tem como falar que o divórcio foi condicional, porque a forma que ele falou a condição foi inválida. Ele tinha que ter falado dobrado as duas possibilidades para a condição condicional de divórcio. Ele não falou o divórcio é definitivo, a mulher pode se casar tranquilamente para com outro marido ou com o mesmo marido. Isso foi lá que Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos começar uma nova Mishnah, que vai falar uma lei interessante. A pessoa que ele se vende e vende os filhos dele como escravos para os goim, nós não temos obrigação de pagar o resgate dele. Não sei porquê e em que caso se aplica no próximo DAF com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.